Capítulo 6. Seu cérebro.
1. O cérebro, um dos mais importantes instrumentos de trabalho.
O cérebro é um dos mais importantes instrumentos para o estudo, mas, em geral, é subaproveitado. Para explorar melhor o seu imenso potencial, é preciso conhecer o cérebro e saber como ele funciona. É como se nós fôssemos ler o seu manual de instruções. O cérebro funciona como o mais espetacular de todos os computadores e possui uma capacidade muito além da nossa imaginação. Ele funciona em parte automaticamente e em parte mediante programação. A parte que funciona no automático admite ser reprogramada. E é por falta de comandos corretos que a maior parte das pessoas subutiliza esta máquina.
Capacidade de armazenamento do cérebro.
Nosso cérebro pode armazenar o equivalente a pelo menos 11 mil gigabytes, ou seja, o equivalente a dúzias e dúzias de computadores, o que significa uma capacidade tão grande que ninguém jamais vai conseguir usá-la em todo o seu potencial. Isso quer dizer que seu cérebro não tem problemas de espaço, por mais que você possa ficar desconfiado disso. Aliás, quanto mais você aprender, mais fácil ficará para o seu cérebro aprender coisas novas, pois, afinal, ele trabalha com associações. O conhecimento é armazenado em redes neurais, cuja estrutura física difere da forma como estudamos normalmente. Imagine um engradado de refrigerante ou um armário cheio de prateleiras milimetricamente iguais. É dessa forma linear e estática que a maioria pensa que se constitui o cérebro. Mas o nosso cérebro não funciona dessa maneira. Ele está muito mais próximo de uma teia de aranha, de um quebra-cabeça, de raízes e galhos. Todo o armazenamento obedece a estruturas associativas em cadeia. Por isso, a forma mais eficaz de aprendizado é a dinâmica, seguindo o formato do nosso cérebro. A partir de uma série de associações dadas, o cérebro é capaz de, consciente ou inconscientemente, elaborar novas associações. Desde que a pessoa não se autolimite, não se programe para não aprender, ela será capaz de suscitar ideias e soluções novas a partir de dados pré-existentes. Quanto maior o número de informações disponíveis no cérebro, maior a capacidade de resolver problemas. O que eu quero que você registre em sua mente é que não há limite de espaço. Não existe problema de haver muita quantidade de matéria desde que você informe ao seu cérebro, programando-o, que você pode, quer e vai aprender tudo aquilo. E quanto mais você estudar, mais fácil será aprender coisas novas.
A capacidade de captação e de retenção e sua utilidade para o estudo.
Captação.
O cérebro é capaz de captar uma notável quantidade de sensações. Interessa receber o máximo possível de informações do universo. Desde como vai o nosso dedão do pé, até se o cometa Halley vai ou não vai bater na Terra. O olho humano, por exemplo, capta milhares de informações ao mesmo tempo. Tantas que boa parte delas é assimilada apenas pelo inconsciente. O consciente possui um limite para lidar com informações. Ele só acompanha, no máximo, de 5 a 7 coisas ao mesmo tempo. O que passa disso é jogado fora ou colocado no automático, no inconsciente. Se não fosse assim, não seria possível ao consciente controlar a atividade da pessoa. A retenção, ou capacidade de retenção, nada mais é do que a seleção que o cérebro faz, ligando e desligando o acesso aos neurônios, a respeito daquilo que, numa montanha de informações, é o mais importante para o indivíduo. É por isso que ninguém guarda o telefone da pessoa que não interessa. O cérebro não vê utilidade e não retém o dado.
Relação com a concentração.
Quanto menor o número de atividades concomitantes, maior será a concentração da pessoa e, paralelamente, a sua capacidade de fixação das informações respectivas. Com treino, é possível trabalhar bem com mais de uma atividade, o que é o chamado multiprocessamento, mas isto não é o ideal. É aquela velha história de não se tentar assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Se você estudar com seu dente doendo, uma das informações que o consciente irá trabalhar é a dor. Logo, você terá uma espécie de concorrência com a matéria do livro. O que o cérebro acha mais importante? A matéria ou a sobrevivência? A tendência é que a dor dificulte a assimilação de outros dados. Da mesma forma, se você estiver pensando no lazer, ou numa outra matéria, ou nos problemas da sua vida, ou nas contas a pagar, o cérebro terá concorrência na hora de escolher aquilo que ele irá fixar. Portanto, a partir da administração do tempo e de se estar presente naquilo que estamos fazendo, nós seremos capazes de fazer com que o nosso cérebro aprenda mais durante a mesma quantidade de horas de estudo. Além disso, ainda existe o estado alfa, que é um estado de calma e tranquilidade, de vigília mais relaxamento, onde há maior aproveitamento do estudo e da aprendizagem. Para que você aprenda mais, é importante que você use o seu cérebro. Isso significa estar consciente do que você está fazendo, da capacidade do seu cérebro, estar no estado de calma e tranquilidade e de focar naquilo que é mais importante, evitando o excesso de informações no horário de estudo. Claro, isso também vai servir para o horário do namoro, para o horário do sono, etc.